Saúde em Foco, com André Pepes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
O assunto é obesidade e varizes com o doutor Aquiles Lima e com a doutora Ariane Feijó, aqui da Clínica Fraci Feijó. A gente vai falar sobre obesidade e também sobre varizes. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vinha pra cá e aí eu vinha pensando, rapaz, o que é que eu vou falar com aqueles dois ali, né? Que eles vão dar aula e eu sou um mero apresentador. Aí eu tava ouvindo uma música das antigas aí, o mais velho aqui dessa sala sou eu mesmo. Então, eu estava ouvindo uma música do CD Rádio Pirata do RPM, e tem uma delas lá que tem lá Olhar 43, né? E hoje, ninguém, o que todo mundo quer, tanto o homem quanto a mulher, o Tiago está todo ali, todo malhado, eu agradecer aqui a presença também do Dr. Tiago Feijó, psiquiatra, que está aqui fazendo os bastidores, né? E brevemente vai ser convidado em condução coercitiva para vir para cá.
Sabe, detalhe,
sabe como
detalhe.
É condução coercitiva, né? O cara vem sem querer. Tá certo. Então eu tava imaginando o seguinte. E tava pensando de como é que a gente abre o programa falando sobre isso? Já que o nosso programa é um bate-papo, né? Uma coisa descontraída, não é aquela coisa engessada. Sobre o que é uma doença, o que pode ser um problema. E aí veio aquela primeira frase da música: seu corpo é fruto do pecado e da libido, e para um garoto introvertido é a pura perdição, né? Aí eu fiquei imaginando, eu digo, e agora? Como é que eu complemento o negócio, né? Aí depois eu fui para Tom Jobim e me lembrei da Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa e tal. Então eu fiquei imaginando aquela cena, né? Por quê? Porque ninguém quer ser gordo, gente. Ninguém quer ser gordo, né? Ninguém quer. Eu também não, mas eu vou dar um jeito. Eu vou ter que entrar no afíndice, meu filho. Porque o negócio é, entendeu? Porque os flancos aqui, eu fico tentando ficar em pé para parecer mais esbelto ali, mas quando a musculatura relaxa, aí aqui vem tudo aqui. Então, boa noite, Ariane, boa noite, Aquiles. Eu queria saber de vocês primeiro, porque a escolha desse tema, que correlação é essa? Que casamento do mal é esse? Varizes e obesidade. É muito bom ter você aqui. Só assim a gente conseguia, ou Aquiles conseguiu essa proeza aqui, trazer logo esses dois coelhos.
Rapaz. Foi uma missão bem grande,
muito pior, mas muito pior do que a do Tom Cruise lá.
Bem pior, porque é uma missão impossível, quase impossível.
Eles estão aqui.
Fiquei feliz de ela ter aceitado, que a Ariane ter aceitado. Eu sempre fico olhando as postagens dela no Insta e acho arretado, assim, fantástico as coisas que ela posta e o trabalho que ela faz, assim, com os pacientes. Eu acho maravilhoso, uma vez que eu escolhi o tema porque existe uma relação entre a obesidade e a insuficiência venosa, a doença venosa e os sintomas, por exemplo, de doença venosa. E como existe essa relação, eu achei muito bom trazer uma pessoa que trabalha, que faz um trabalho maravilhoso, assim, com a obesidade, para poder ajudar a gente, até esclarecer as pessoas que também têm obesidade, que também podem fazer um tratamento para obesidade, diminuindo essa sequela, podemos dizer assim, ou diminuindo esse acometimento de doença venosa que acontece, por um trabalho bem feito, entendeu? Não impossível, porque eu já atendo alguns pacientes, não, a gente tendo muitos pacientes sobrepeso, obesos, que às vezes não vem para mim sem saber como fazer, porque alguns realmente querem e outros negam.
Eu acho que eles nem acreditam, na verdade, né?
É verdade.
Eles não se dão a oportunidade de iniciar algo, fazer algo possível.
Exatamente.
Puxa mais o microfone um pouquinho para você, que ele vem para falar assim, nessa distância que eu tô falando aqui, pronto, que você vai se ouvir e vai ficar bacana. Ariane, obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, sendo fator de risco para desenvolvimento de outros problemas, como hipertensão, diabetes tipo 2, né? E trata-se também de uma doença que, inclusive, tem a classificação, né? Como é que você chama mesmo?
CEAP.
Não. código de CID.
Ah, CID.
Tem CID. Mas é um fator também de risco para outras. Na maioria dos casos, ela ocorre pelo desbalanço energético, ou seja, uma pessoa consome mais energia do que ela gasta em seu dia a dia. Esse desbalanço promove o ganho de peso. E aí a gente teve alguns, estava conversando com o doutor Tiago aqui, antes de vocês chegarem, a gente falando de tudo que a Covid trouxe de herança, seja ela do lado psicológico, psiquiátrico e também do lado físico. Nós ficamos em casa muito tempo esperando vacina e algumas coisas acontecerem, e graças a Deus chegou e a gente está, entre aspas, um pouco livre disso agora. Mas as heranças vieram, ficaram.
Mas as sequelas estão agora, né?
Exato.
Né? Tanto a sequela emocional como também todo mundo começou a descontar na alimentação, na comida. Então, eu sempre falo assim, quando você não está bem emocionalmente falando, porque foi uma sobrecarga e ainda está aqui hoje, você vai descontar ali onde você realmente, de fato, vai ser uma válvula de escape. Só que aí junto também, além das sequelas em si, vem também questões de retenção de líquido, sim, processo inflamatório.
Isso, né? Exatamente.
Também associado também às próprias medicações, os corticoides.
Isso.
Hoje a gente está... Hoje os pacientes chegam lá, né, com obesidade, mas a grande maioria também a gente tem fatores, tanto ambientais como também fatores genéticos.
Sim.
Mas o fator ambiental, de realmente fato, do que ele convive, do que ele está fazendo com ele mesmo, leva em consideração em torno de 60% a 70%.
Caramba, é muita coisa. É muita coisa. É muito paciente, assim, que entra, né, nesse turbilhão, assim, de emoções a contar pelas sequelas do Covid, que muita gente ainda não conseguiu sair desse turbilhão.
Não.
Entendeu? Até hoje ainda carrega consigo esse transtorno, assim, até alguns pacientes, medo de estar em aglomeração, medo de estar em muita gente, então, às vezes ficam mais em casa, realmente em casa, e muitos se acomodaram para sair e fazer, voltar a uma vida normal, até uma vida de atividade mesmo, e acabam utilizando da comida, por exemplo, como a Ariane falou, um escape ou uma maneira de se sentir tranquilo, bem. E aquele escape ali...
Vai gerando as sequelas.
Exatamente.
Aí, passado isso, né? Um abraço aqui a Laura Salles, Ana Paula Salles. Você conhece a menina? Eu
conheço essa moça, né? Hein?
A Gilvanete dos Santos, a Vestiane Magalhães, assim, esse doutor Aquiles é top demais. Ariane, a ideia que eu tenho, viu, doutor Tiago, também aqui, para quem se sente gordo, e eu vou perguntar a ela, como é que a gente se sente gordo? O que é obesidade? Porque a gente tem ideia, quando a gente fala de obesidade, a gente pensa logo no professor Aloprado, na transformação dele. Pega aí, por favor, se tiver.
É uma das imagens, né, que me vem na cabeça.
Pronto, entendeu? Lembra aí do professor Aloprado? É o filme feito por Ed Murphy e tal, que criava uma química lá e tal, enfim. Mas, né? O que é que acontece? Toda vez que eu penso em obesidade, quando eu olho pra mim, André Pepes, no espelho, que eu vou... Chega a babei aqui agora. E aí, quando eu penso naquele prato de camarão, né? Que é o prato que eu mais gosto na vida. Eu acho que o cara que eu gosto mais de camarão na vida sou... Tudo, igual aquela música do Roberto. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda.
Não.
Entendeu? É. Pois é, tá vendo? Tá vendo? Sabe quem tá mandando um beijo pra você? Olha ele aqui. Manda beijos pra Rafael Barbosa aqui. Para onde eu levo, levo o nome da Ariane. Além de ser uma grande profissional, tem uma equipe incrível. Eu perdi 25 quilogramas com saúde.
Maravilha.
E perdeu mesmo.
Diferença,
né?
Mesmo.
É exatamente isso. Então, assim, dentro do Afins, a proposta que a gente tem.
Olha lá... aí, ó. Pode colocar na tela, Pirulito.
A proposta realmente, de fato, é mostrar que o paciente consegue, mas consegue comer de tudo, mas de forma saudável, né? Então ele pode comer, vamos lá, eu quero uma pizza, ele pode comer. Eu quero um estrogonofe, ele vai poder comer.
Putz.
Sério? Porque as pessoas realmente, de fato, têm... Sim, é tanto que no meu Instagram, quem entrar vai conseguir visualizar bastante várias receitas que eu faço. Eu amo cozinhar, né? Então eu consigo realmente, de fato, cozinhar por tentar incentivar, né, todos que entram ali dentro.
Mas você deixa o doutor Tiago comer?
Come. Até porque a grande maioria já tentou emagrecer de alguma forma.
Com certeza.
Então, se come porque pelo fato de olhar a comida ali bonita, saborosa, é pelo olho. né, visual.
Sim.
Se você colocar, por exemplo, um bolo de chocolate fit e uma panqueca verde, os dois são fit. Os dois vai ter a mesma caloria.
Uhum.
Mas qual que você acha que o paciente vai escolher?
Eu vou no bolo firme.
Vai no bolo.
Pois é.
Eu vou no
então,
bolo
Eliane,
firme.
O que é obesidade, então? Quando é que... Porque o Pirulito colocou ali, o professor Aloprado, ele bem magrinho, todo fitness, todo...
Na verdade, a obesidade é uma doença crônica, né? Multifatorial.
É uma inflamação também?
É uma inflamação completamente no seu corpo.
Olha aí.
Exatamente.
Né? Dificulta retorno venoso.
Uma situação... Que não somente compromete corpo, é corpo e mente.
Olha aí, o Rafa dizendo aqui: André, acabei de comer uma tapioca de cuscuz que ela me ensinou.
Ah,
sensacional. A Lana Rafaela diz assim: muitas receitas top com a equipe da Ariane. A galera aqui tá.
Entendeu? Boa. Essa é impressionante, né? Antes não tinha CID. Obesidade não tinha CID. O pessoal, nós colegas médicos, o pessoal da fisioterapia que acompanha também a parte de obesidade, mas antes não tinha CID. O CID foi criado depois que começou a estudar, realmente o pessoal começou a entender que a obesidade não era só o pessoal que era mais fortinho, não. Era realmente uma coisa que, como a gente falou, é corpo e mente. É um reflexo um do outro. Não tem como... Por exemplo, eu já, na época da residência, da cirurgia geral, eu acompanhei o serviço de bariátrica lá do Hospital Universitário, lá em Maceió. E o que acontecia? A gente acompanhava realmente o programa e via que tinha um pessoal que meio que ficava meio arredio.
Uhum.
Eles ficavam assim, não, doutor, mas aí eu queria marcar a minha cirurgia. Eu disse, calma, mas você tem que passar pelo período de acompanhamento. Não, mas demora muito. Aí que a gente via assim, que a ansiedade já parte daí, porque às vezes o paciente quer uma mágica, ele quer entrar hoje numa sala, sair amanhã,
magro.
Ele quer fazer isso, ele quer se afinar, igual estava o professor Aloprado ali, ele quer olhar no espelho, sair do quarto, olhar no espelho, amanhã estou fininho, mas aí onde está, essa alteração que acontece é psicológica mesmo, essa questão de você ter controle, de você se assumir, de você entender que você também você pode mudar, mas que você tem aquele degrau para subir até você chegar.
Né?
Exatamente. Isso é o que tinha mais dificuldade quando eu observava isso. E depois o pessoal viu que não era só excesso de fofura, né, que alguns dizem, que realmente tinha um cunho psicológico associado ao distúrbio. Alguns ao distúrbio hormonal, outros a questão de descontrole com relação à alimentação, aí que eles partiram para colocar como uma doença, realmente, não como uma doença maligna, mas uma doença de cunho orgânico e que pode trazer inúmeros problemas com o paciente, não só apenas na parte vascular,
uhum.
na parte cardiovascular cardíaca, uhum. por exemplo, na parte dermatológica também, posso dizer, citarei alguns, entendeu?
Uma das coisas, Ariane, que a gente fala com os seus colegas aqui, é que, por exemplo, uma doença que está muito incidente agora, e que eu conheço algumas pessoas, além de mim, que tive, graças a Deus, e alguns anjos, como esse que está aqui, ajudaram aqui no processo, que é a questão da diverticulite, que é uma inflamação do intestino provocada, né? E principalmente provocada por uma inflamação no intestino, mas por quê?
Porque pelo acúmulo de gordura,
isso,
né?
Porque a nossa dieta no ocidente é uma dieta carregada de gordura.
Uhum.
Quando não tem isso, você tem o aparecimento de pólipos no intestino, que são lesões pré-cancerígenas, para quem não sabe ou que não sabia até agora. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como manter? Porque o Brasil é um lugar que tem comidas incríveis, ao contrário de outros lugares, né? Por exemplo, quando eu falo assim do Oriente, que os sheiks lá não me ouçam, né? Eu nunca tenho vontade de comer um escorpião frito, não. Agora um camarão, meu filho, né? Você pode mandar para cá, mande quantos quilos você quiser. Então, assim, a gente tem muita coisa gostosa para comer aqui. Nós temos o sururu, temos os frutos do mar em abundância, temos carne, temos porco, temos frango, temos tudo, né? Tudo,
mas,
mais um pouquinho.
Mas você pode comer tudo, né, Pepes? Na verdade, tudo é questão de escolha. Então, assim, não tem nada proibido. O que você tem que fazer são boas escolhas. E
sim,
saber como o doutor aqui estava falando. Realmente, o fato é uma construção. Não tem como você querer algo da noite pro dia. E é isso que a gente mais falo com os pacientes, tem que ser um conjunto. É alimentação, é atividade física, mas é aquela coisa, você tem que saber o porquê, o para quê e o que você vai ganhar com isso, né?
Sim.
Porque quando a gente fala em reeducação alimentar, em mudança de hábito, a grande maioria logo se olha assim, mas eu vou deixar de ter uma vida social? Eu vou deixar de tomar minha cervejinha? Eu vou deixar de fazer algo por mim, que eu tanto gosto?
Agora, como manter o equilíbrio disso? Né? Como começar? Como você se reconhecer obeso? Vou citar aqui o nosso querido Rafa, né? Que está acompanhando a gente aqui, ele se sentiu mal com ele mesmo. Porque esse incômodo começa você no espelho, ou não?
Olha, você acredita que a grande maioria das pessoas não consegue se visualizar? Eu acho engraçado isso, mas que é verídico, assim. Chegam para mim, vão fazer avaliação, faço a bioimpedância, então não é número de balança, e sim composição corporal. É completamente diferente, você pode ter 64 quilos de uma forma e 64 quilos de outra forma.
Uhum.
Né?
Olha, fácil não,
mas quando...
pode colocar, fica à vontade.
Mas quando se faz a avaliação, quando a gente tira principalmente as fotos e a gente vai mostrar, gera um impacto muito grande. Diz assim, como assim?
O visual pega, né?
O visual pega na hora. Porque a grande maioria não gosta de se olhar no espelho, né?
Uhum. Uma coisa que eu sinto muito é... Ariane, quando, por exemplo, estou consultando, aí às vezes entra o paciente e diz, eu não sei, eu estou sentindo minhas pernas muito inchadas. E assim, eu não sei por que isso começou assim, até um tempo que está inchado. Mas você olha assim, ela está extremamente de sobrepeso. Ou às vezes realmente já está obesa.
Eu não como nada.
Exatamente. Essa é a frase que eu mais escuto. Aí que eu fiquei imaginando, eu digo, não, se eu, que atendo parte vascular, escuto isso, eu imagino o que a Ariane escuta.
Cara. Eu não como nada, eu como tão pouco. Eu digo, vamos lá, então me fala o que é que você come. Descreve aí.
Saiu um menu interessante, hein? Com certeza.
Mandei uma coisa interessante para você aí, viu, Pirulito? Que é o seguinte. Você falou em gordura, que a pessoa não se vê e tal, que tem que ter a composição. O IMC é só um detalhe.
Sim.
Né? Porque você falou de composição corporal. No filme Intocáveis, estrelado aí por Omar Sy e François Cluzet, se eu não me engano. François Cluzet, né? O filme Intocáveis, que o Pirulito vai colocar na tela aí, tem uma cena que é aquele cara que vai cuidar de um cara que caiu do parapente, né? E ficou tetraplégico. Lembra?
Agora eu lembro.
Que o cara é muito engraçado. Eu já assisti aquele filme umas 10 vezes. Eu morro de rir com aquele cara. Né? Vou falar aqui. Morro de rir com aquele negão. Vou ser processado. E aí, olha, tá aí na tela aí. Esse cara é super engraçado. Eu sempre falo pra Valéria, pra minha morena, viu? Minha filha, se eu fosse o cuidador do cara, eu era o negão.
Você era o negão.
Eu ia chegar pro cara e dizer assim, meu filho, você vai saltar de paraquedas de novo e vamos embora. Mesmo morrendo de medo de altura, porque ele faz muita loucura. E tem uma cena que ele pega ele recebe umas cartas, né, de uma pessoa lá, que as cartas são azuis, e ele diz assim, ei, bicho, vamos fazer uma pasta só para sexo? Aí disse, não, mas que é essa pasta aqui? Disse, não, essa carta aqui não. E então ele entra numa cena e ele começa a ver e começa a dizer, quem é essa daí? Disse, não, isso é uma relação epistolar. Ele disse, é uma relação o quê, pai? Isso é epistolar. Disse, o que é isso? Isso é uma relação por carta. Ele disse, rapaz, tu fica nesse... Quanto tempo faz isso aí? Faz 6 meses. 6 meses você tá nesse lenga-lenga? Disse, liga para ela, tem o telefone dela aqui, né? Ligue para ela. Aí ele disse, não, pai, eu vou ligar para ela e dizer, pô, você não sabe nada dela. Se você não sabe de onde ela vem e tal, o que, é que ela tem. A gente não sabe se ela é magra, se ela é gorda. Aí ele disse assim, não, ela, pelo jeito ela aqui, ela é magra. Ele disse, depende, se ela tiver uns 65, ela é gorda. Então, por isso que eu trouxe isso para cá. Que de repente você olha pro rostinho e você, não, ela é magra, mas ela é baixinha. Então, se ela tiver essa composição que você falou. Então, vamos lá. As pessoas, você falou que as pessoas não se reconhecem assim, elas não se olham e se acham obesas.
Uhum.
E quando chegam lá e que você diz assim, olha, você é, eu tô até com medo de rir.
Não, não ria. Não ria, não faça isso.
Não faz, faça aí você vai querer comprar briga.
Aí você vai querer comprar briga. Aí você vai comprar briga.
Eu tô com medo de ir.
Não, não.
Aí
você vai comprar briga.
Vai comprar briga mesmo. Vai,
então deixa para lá.
É, e o que você falou é extremamente importante, porque o IMC, ele vai lhe dar ali um sobrepeso, um nível de obesidade.
Sim.
Mas tem pessoas que chegam ali com nível de sobrepeso e tá com nível de composição corporal como se estivessem em obesidade grau 1.
Uhum.
Grau 2. E aí é onde mora mais ainda o perigo, né?
Sim.
Então são pequenos detalhes que não se consegue observar só olhando fisicamente, que você acompanhando você consegue mostrar, né? E consegue fazer com que ele consiga visualizar e que queira realmente, de fato, entender o porquê de ter um estilo de vida diferente.
Uhum. Eu já fico imaginando, assim, quando as pessoas vão, que te procuram, assim, no serviço, são mais pessoas que te procuram, assim, buscando saúde ou estética? Eu fico sempre me perguntando.
Por incrível que pareça, saúde.
Caramba.
Muita gente acha que é estética, né?
A estética
né?
tá em segundo plano.
Eu pensei em primeiro estética.
Eu também.
Primeiro,
primeira coisa que eu pensei também.
Principalmente, os homens, tá?
Agora, outra surpresa.
Mas
imagina,
sério?
Mais mulher?
Não. Os homens só vão em busca, só entram lá dentro da clínica, realmente de fato, por saúde e por família. Então, sim, família. Eu consigo fazer com que, por exemplo, a gente tem vários cases hoje ali na clínica com 53 quilos, 50, 40, 30. E a grande maioria acha que é a estética, né?
Isso,
tem uma visão,
isso.
Mas não é. Porque a gente trabalha muito questão de comportamento. Então é embasado em construção. Eu não fecho nada com ninguém se ele não quiser se comprometer. Porque pra mim não vale a pena.
Boa. Uhum. Isso aí faz diferença, cara.
Toda a diferença.
Isso aí faz diferença. Porque é que nem quando faz tratamento, às vezes o pessoal diz assim: eu fiz tratamento com um médico tal, mas não deu certo. Quem escuta isso, uma coisa, por exemplo, eu fiz tratamento pra emagrecer com tal pessoa. Aí. Mas não deu certo. Quem escuta isso imagina que é a pessoa que não sabe fazer um tratamento adequado com o paciente. Mas se a gente for ver também, existe uma possibilidade do outro lado, né?
Uhum.
Às vezes o paciente não se compromete com o tratamento.
Sim.
E aí é mais fácil a culpa ser de quem
invasou
esse tratamento.
E tem coisas, Ariane e Aquiles, que não tem preço, sem fazer propaganda aqui da Mastercard. Que é o seguinte, hoje eu ouvi isso de um amigo, né? Eu indiquei ele para um profissional, aí ele foi lá e disse, ô bicho, como é que tu me indica para um profissional, rapaz? Eu fui lá e o negócio é caro. Aí eu falei assim para ele, deixa eu te perguntar uma coisa, você sentiu dor? Que você me disse que não gostava. Aí ele disse, não, eu não senti dor não. Eu digo, então, para mim o preço é esse, se eu não sentir dor, tá bom. Entenda, eu tava falando de uma especialidade. Gente, eu não posso dizer especialidade, não. Eu tava falando, eu vou dizer no intervalo pra vocês. Eu tava falando de uma especialidade específica.
Sim, sim.
Desculpa a redundância.
Sim.
Né? Mas eu disse, aí ele ficou calado. Ele disse, é mesmo, né? Eu digo, amigo, pague e saia rindo. Que, aliás, né, você vai ser com um sorriso diferente. Já disse tudo aqui. Então. Não estou falando só do preço monetário.
Não.
Do vil metal.
É o preço da visualização do que ele ganhou.
Pronto, entendeu? Então não tem preço.
Eu hoje, e quarta-feira na verdade, eu estava voltando de Maceió. Eu acho que umas 6 horas da manhã, quando eu estava voltando no carro, eu encontrei com a Arimateia. Não sei se o Júnior está aí. Que alimentou 55 quilos lá na clínica conosco. E aí Júnior, eu vi o Júnior correndo. Aí eu baixei o vidro, lógico, né? Aí eu disse, Porque é o meu maior orgulho, sabe? Chega, assim, você vibra junto com ele. Vê como ele entrou e como ele está hoje. E que isso continue. Então, ele vai a cada 30 dias pra gente conseguir acompanhar essa manutenção dele.
Uhum.
Hoje eu tava chegando na clínica, encontro o seu Tassiano. Fazendo o quê? correndo na avenida.
E ela, e a clínica dela é onde? Na avenida. Ela vem, ela vem, ela vem na janela. Ela faz de propósito.
Sem brincadeira.
Ela só abre a janela pra ficar olhando. Já. O paciente correndo.
Ela já começa a conversar entregando a camisa e o short, assim, ó. É,
vai,
já sabe.
Vai.
É aí na frente, ó.
É ali.
Faz teu nome.
Faz teu nome. Ana Paula tá dizendo assim: ele já assistiu esse filme umas 30 vezes. Entregou você.
É, mano.
Você é muito pragmático.
Eu sou um pouquinho.
Você vai ser pragmático, cara. Vamos lá.
André,
então, Ariane.
Tem. Ariane.
É, você falou da Arimatéia, falou do seu paciente que perdeu, que estava lá hoje, que estava correndo também.
Sim, lógico. Tem dando exemplo,
falta,
né?
Falta não, né? Falta não, filho.
Aí agora eu quero fazer o seguinte, vamos passar a bola para você.
Manda.
É, quando você... Então a Ariane falou pra gente o seguinte, a gente tem 3 graus de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Eu quero saber, igual 4, desculpe, 1, 2, 3 e 4.
1, 2, 3 e
4. E se é uma inflamação, por que é que ela tem essa relação com as varizes? É pelo inchaço, edema que vocês chamam lá na medicina, sim, o inchaço, sim. O edema, ou então é porque ele comprime os vasos, a obesidade ela aumenta e ela comprime os vasos, fazendo aquela estenose.
Entendi.
É isso mesmo?
Acredita, é muita coisa que a obesidade é capaz de fazer. É impressionante como o corpo humano é uma máquina perfeita, impressionante como é perfeito. Funcionamento todo organizado, assim, entre eles. Então, entre os órgãos. Então, o que é que acontece? A obesidade consegue comprometer funcionalmente o coração a trabalhar, o pulmão a respirar, a circulação de água, a circulação de sangue nas pernas, as articulações, a pele, por aí você tira. Um pouquinho de coisa que a obesidade é capaz de... a cabeça.
Hormonal, né?
Exatamente, a questão hormonal e a cabeça. Psicologicamente, né? Já que a gente falou de obesidade aqui, uhum. E que é uma doença que também tem um componente psicológico, para você ter uma ideia, o tanto do pouquinho que eu disse de coisa que pode acontecer, mas a obesidade, do ponto de vista vascular, cardiovascular, vamos falar assim, cardíaco, vamos lá, é a mesma coisa de você, vamos utilizar o exemplo que a Ariane utilizou. Uma coisa é você correr você sozinho, outra coisa é você pegar um saco de cimento de 50 quilos, botar em cima nas costas e correr até o final da rua. Quem que você acha que vai correr menos
cansado?
Menos cansado,
quem tem menos
que vai
peso,
exigir
né?
menos? Quem tem menos peso? Eu vou exigir menos do meu coração, eu vou exigir menos da minha perna, eu vou exigir menos da minha circulação, da minha musculatura, entendeu? Da minha resistência. Então, começa por aí. A circulação nossa, ela funciona. Somos gradientes de pressão, coração, abdômen. E a correlação entre coração, vasos sanguíneos e todo o funcionamento, por exemplo, que passa pelo abdômen, que são os, podemos dizer assim, os vasos principais mesmo que circulam na parte do abdômen.
Uhum.
Então, a partir daí, eu posso lhe dizer assim, a maioria dos pacientes que queixam hoje com relação à obesidade de circulação, me falam, é uma queixa única. São as dores, que necessariamente não estão ligadas apenas à parte de circulação de sangue, e os inchaços. São os que mais reclamam no consultório, no sindicato, mas eles queixam muito disso. Então, uma das coisas que pode acontecer, você perguntou, é por causa da compressão? Também. Imagina um caminho único. Nós temos dois tipos de vasos sanguíneos, as artérias e as veias, que transportam o sangue. Então, a artéria leva sangue para toda a parte do corpo. Quando o coração contrai, ela joga sangue para o corpo, inclusive para as pernas, e para chegar nas pernas, ela passa pela aorta abdominal, passa pela barriga e divide para cada uma perna. Para voltar, ela vem pela veia. Só que a artéria é um vaso mais musculoso. Então ele aguenta a pressão.
É mais calibroso.
Exatamente, mas ele é mais musculoso. A parede dele é grossa, então ela tem músculo. Maior quantidade de músculo, podemos dizer assim. Então ela aguenta a pressão em cima dela. A veia não, a veia é molinha. Ela tem musculatura também, mas ela é molinha. Ela trabalha no sistema de válvula. Então, à medida que o sangue quer voltar para o coração, ela, para não descer, ela trabalha no sistema de válvula. Então ela fecha a válvula e não deixa o sangue descer. Cada vez que o coração bate, aí o sangue é empurrado para cima, a válvula abre. E aí ela fecha novamente e não deixa descer. A partir do momento que você tem uma pressão em cima, que ele voltando das pernas vai voltar novamente para a barriga e da barriga para o coração. A partir do momento que você tem alguma coisa na barriga pressionando essa veia, dificultando voltar o sangue, o paciente começa a ter sintomas. A gordurinha é capaz de fazer isso. Isso nas artérias.
Uhum.
Tem uma foto daquelas que eu mandei da
a primeira. Aquelas que eu te mandei aí.
E
naquela ordem lá, pirulito.
Isso. E aí o que acontece? O paciente obeso, ele tem essa dificuldade pelo funcionamento hemodinâmico mesmo. Ou seja, o sangue que vai retornar para o coração de volta, para fazer parte da circulação, ele sofre um gradiente de pressão. Pressão subindo e o abdômen que vai contrair. Se eu tiver um excesso de gordura dentro da barriga, ela é capaz de... Aí... Você tem uma ideia, André? Alguns estudos mostraram que em decúbito, ou seja, quando a gente está deitado, normalmente, a pressão é de 5 a 6 milímetros de mercúrio. A pressão normal, deitado. Mas alguns estudos mostram que o obeso, ele aumenta essa pressão para 15 a 30 milímetros. A gordura, pesando ele deitado de barriga para cima, pesando sobre a veia, ela aumenta essa pressão da barriga, retardando a vinda do sangue, a vinda do líquido de volta para o abdômen. Então, o paciente que às vezes diz para mim, doutor, eu acordo pela manhã com a perna inchada. Normalmente, a gente acorda, a perna está sequinha. Normalmente. Ao passar do dia, isso pode mudar. O paciente pode ter um sobrepeso, uma profissão que fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, então ele pode inchar a perna, mas o obeso...
Boa, da compressão,
exatamente,
né?
Exatamente. A maior parte das vezes ele está deitado e essa pressão abdominal da gordura comprime a veia e dificulta o retorno de sangue de volta.
Outra coisa interessante é a própria constipação também, né?
Exatamente.
Que
exatamente.
Muita gente não faz relação.
Isso.
Mas que tem tudo a ver.
Tem. E boa parte das pessoas tem desculpa, tem um certo grau de constipação crônica, às vezes, por conta disso, entre outras coisas também, pelo tipo de alimento que não selecionam fazer. E aí, esse tipo, uma das coisas que a obesidade causa é essa. Nós temos um segundo coração, por exemplo. O primeiro coração é o coração da gente mesmo. E o segundo é a panturrilha. É o segundo coração da gente, que consegue colocar o sangue de volta para cima. O que é que acontece quando a gente está obeso? Então, eu tenho muitos amigos que são realmente obesos. Alguns não querem emagrecer, porque eles dizem que é excesso de fofura. São meio rebeldes. Mas a gente dá um...
Chega lá.
A gente chega lá.
Vamos chegar.
O que é que acontece? Tem alguns pacientes que têm uma facilidade de fazer isso. Chama sarcopenia. É quando existe uma gordura entremeada na musculatura. A gordura, ela entra, ela fica tanto em excesso que ela acaba se acumulando próximo das fibras, entre as fibras até, diminuindo aquela contração que a panturrilha tem. Então, o obeso, normalmente, ele tem uma potência muscular diminuída.
Por isso que falam também, quando você está falando de panturrilha, que falam muito da força muscular de trabalhar principalmente a panturrilha.
Exatamente,
do retorno.
Exatamente. Uma das queixas por conta dessa dor, dessa dificuldade para retorno venoso, é isso, e a doença venosa dá esse tipo de queixa, peso na perna, fraqueza, peso na perna, cansaço, é porque a panturrilha, que normalmente teria uma contração muscular apertando a veia para retorno venoso, quando ele está com excesso de gordura, ele não tem mais aquela contração tão eficaz quanto ele teria. E aí ele já não consegue apertar como ele apertava antes. E aí começa a ter mais sintomas com relação a cansaço e a peso na perna e o edema. E aí, e uma das coisas, né, que causa é esse tipo de desconforto que o paciente mais reclama da gente. Por exemplo, paciente que é atleta de fim de semana, mas que durante a semana, literalmente enfia o pé na jaca, podemos dizer assim, porque ele come de uma tudo, tentando fazer uma compensação dessa comilança durante a semana. No fim de semana ele joga uma bolinha.
Ele não tem
essa capacidade muscular como teria, justamente pelo excesso de gordura, André. Uhum. Uma das coisas é essa aí. Com relação a... Temos outra. Aí. Uma coisa interessante. A redução de força por causa da panturrilha pode deixar a sarcopenia, a redução do retorno venoso. Outra coisa interessante. Para o obeso, a gente sempre imagina assim, o obeso tem dor na perna, dor no joelho, dor no tornozelo, mas é só porque ele está fofinho, ele está fortinho. Nem sempre é só por isso. Por incrível que pareça, o excesso de gordura também é capaz de produzir substâncias inflamatórias. A Ariane lida bem com isso, porque ela lida com dietas, comidas, e ela cozinha muito bem, seleciona bem os alimentos, porque existem alimentos pró alimentos inflamatórios, mais inflamatórios, e outros que ajudam mais a desinflamar.
Por que você está olhando para mim quando fala inflamatório?
Não, é porque, cara...
Eu não entendi esse olhar 46.
Tá doendo aí, viu?
Eu não sei, você... né, mano?
Porque você é o cara que gosta de comidas exóticas, meu amigo. Você...
comidas exóticas.
Como a gordura, ela consegue produzir algumas substâncias que são inflamatórias, uma vez que ela se deposita algumas vezes no joelho ou próxima da região genicular, próxima da região do joelho, é capaz de causar até artralgia, ou seja, dores nas articulações em virtude da inflamação local.
Uhum.
Entendeu? Alguns pacientes que têm obesidade, você pode olhar aqui no joelho do paciente.
Parece aquela gordurinha assim em cima.
Exatamente. Aí essa é uma das que eles queixam também, que às vezes a gente fica, não, mas essa dor no joelho é apenas porque a senhora está com excesso de peso, quando na verdade também tem um cunho inflamatório. Alguns pacientes falam que quando pega na gordura, assim, ele sente como se estivesse doendo.
É porque está fazendo uma compressão, estiramento o tempo todo, né?
Exatamente.
E quando eles chegam totalmente inchados, emaciados, até só andar, deambular, já incomoda.
É isso, exatamente. Uma das queixas muito frequentes é isso. Assim, não só pela questão das dores, mas quando vai caminhar, quando fica parado, não aguenta ficar parado muito tempo, é meio inquieto. Para, fica sentado um pouquinho, daqui a pouco tem que levantar, ele não consegue ficar parado muito tempo. Uhum. Entendeu? Quando fica, o efeito é maior. Então, aí, juntando isso, a hipertensão venosa nas pernas aumenta por essa... por esse aumento, por essa dificuldade da contração muscular também. Uma outra coisa com relação à hipertensão do abdômen, a maior parte é em virtude da gordura. Já se sabe que mesmo pacientes que quando veio, teve um estudo que já mostrou isso, que quando o paciente vem para você com a história de que você faz o ultrassom dá normal. Aí o paciente chega lá para você, doutor, tá tudo aqui, a gente conseguiu ver tudo no ultrassom. Aí você olha o ultrassom, tá normal. Aí o paciente diz, mas eu tô cheio de sintomas, eu tô com dor nas pernas, eu tô com cansaço, peso, não é possível que não tem nada aí. E é justamente por essa alteração que nem todo paciente, excesso de peso, obesidade...
Aí tem a ver com a própria alimentação,
exatamente,
né? Totalmente
também.
Inflamatória.
Exatamente,
então,
também.
Então, desregula todo o metabolismo.
Aí ele não, o paciente nem sempre precisa ter um monte de varizes para poder ter um monte de sintoma, no caso do obeso,
uhum,
que é um paciente singular, entendeu? Ele tem esses sintomas, mesmo com ultrassom normal, o paciente pode ter sintomas devido à compressão venosa, devido às alterações inflamatórias e essa estase que causa, tanto do líquido quanto do sangue.
Agora, Ariane, você falou que nossos representantes, né, os homens, né, têm procurado muito você principalmente também pela... E eu pensava, olha como é que eu comecei o programa, né, doutor Tiago, que citando a música aqui, falando da vaidade, né? Não. Quando o Paulo Ricardo escolheu assim, seu corpo é fruto proibido da chave e de todo o pecado da libido, e para um garoto introvertido como eu é a pura perdição. Você tá, eu acho que ele estava imaginando Eva, né? Assim, né?
É lá, capaz.
Né? Ou então Dalila. A Bíblia cita, diz que que se fosse na linguagem de hoje escrita por mim, diria assim: Sansão, estava tudo bem com Sansão na vida de Sansão, até ele conhecer Dalila. Quando ele conheceu Dalila, ele lascou-se, né? Devia ser linda, Dalila devia ser realmente, né, muito bonita. Aí caiu por terra a minha tese de que as pessoas podem procurar você para emagrecer por vaidade, por estética, só porque ele acha que ele está gordo e disse assim: não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ficar mais bonitinho. Não, eu quero, eu quero fazer isso aqui porque eu quero ter mais saúde.
Não.
Né? E eu queria falar que você, queria que você falasse sobre a questão do depósito da gordura abdominal no tecido adiposo. Que é aqui, gente, isso aqui é perigoso. Eu tô apertando em mim mesmo para eu mesmo me conscientizar. Né? Isso aqui é perigoso, isso é a gordura mais perigosa que existe, viu, Perilito? Tá? Você que fica aí sentado aí o tempo todo aí. Aqui não escapa ninguém, não. Marco Aurélio, que tá quase dormindo ali também. Toque nos pneuzinhos, faça assim, né? Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão, tá tudo aqui. Então, você acha que isso é uma evolução? Os homens procurarem você? Porque geralmente quem precisa se sentir atraente, quem precisa se sentir mais incomodada, é as mulheres. Já fazem isso, né? Ou não?
As mulheres, elas procuram realmente, de fato, num primeiro impacto, num primeiro momento, vai ser pela estética, né? É diferente. Mas o homem, ele é totalmente irracional. Então, assim, e quando o homem vai, é exatamente esse tecidozinho adiposo aí que você tá falando, sim, que é o mais perigoso, porque aí você junta com a gordura visceral.
Exatamente.
E aí, associado já à pressão alta, à própria diabetes, isso. Então, a predisposição, né, já junto com todo o processo inflamatório no corpo, para você ter algo muito maior, é tanto que já chegaram vários clientes nossos lá com membro inferior totalmente inchado, não conseguindo nem colocar nenhuma perna em cima da outra. Né? Já tiveram até que os primeiros 15 dias eles tiveram que passar por pacientes
pelo vascular
e outras coisas mais para poder fazer o tratamento inicial para depois retornarem lá para a clínica.
Uhum.
Então tem que ser uma junção de tudo, não tem como.
É uma coisa multiprofissional, né?
É uma multiprofissional.
Às vezes não dá para você tratar apenas. Não dá para a gente olhar assim como se olhava antes, né? É só a gordura e ponto.
Não.
Não dá pra gente pensar dessa forma, né?
É verdade.
Que é um conjunto.
Tanto que nós temos nutricionista, é psicólogo, é coach comportamental, temos uma clínica.
É, né? Uma equipe multidisciplinar.
Exatamente, academia, né? Específica para os nossos clientes. Então, assim, ele entra ali com tudo.
Roberto Coca, opa, é meu parente aqui. Seguinte, parabéns para esses profissionais. Obrigadão, Roberto. Um abraço para você, tá? Tem uma pergunta aqui do Marcos, ele diz o seguinte: gostaria de saber se o pessoal trabalha com aplicação de enzima e, se sim, gostaria de entender sobre.
Sim, mas a aplicação de enzimas, ela não vai fazer milagre, tá?
Uhum.
Boa, boa.
Eu trabalho com a estética dentro da clínica, a estética ajuda demais, valida demais o resultado, mas a enzima, ela tem um insumozinho, tem desoxicolato. Né? Então gera um processo inflamatório ali. Então, se o meu cliente, ele não está fazendo alimentação saudável, não está fazendo a ingestão de água, ela vai sobrecarregar o fígado, vai aumentar a TGO. Então, por isso que a gente só pode colocar a enzima ali o paciente que já está dentro do afins, dentro de tratamento, mas com um período desinflamando esse corpo. Outra. Porque quando ele chega no nível de obesidade já lá 2, 3 ou 1, o nível de carboidrato está lá em cima. Né? Então o corpo está totalmente inflamado. Se a gente colocar a enzima de forma imediata, vai inflamar mais ainda, ele não vai ter resultado. E a substância do desoxicolato na região subcutânea, né?
Sim.
Onde está armazenada a gordura, vai gerar aquele processozinho ali inflamatório. É como se ele pegasse, vamos dizer assim, de forma popular, pegasse aquela gordura e deixasse ela mais como se fosse um detergentezinho, sabe?
Sim.
Dissolvesse. Uhum. E ali o próprio corpo dele vai absorver e a atividade física junto, gerando ATP, vai conseguir facilitar aquela saída daquela gordura.
Sim.
Porém, tem isso. Precisa estar junto com a alimentação e a atividade física.
Tá respondido aí então, Marcos. E esses passos? Nós temos 4 graus de obesidade. E tem alguns pacientes que têm um grau mais elevado, que é o chamado obesidade mórbida essa.
Sim, a obesidade 4, né? Nós temos, pela OMC, nós temos, ela define, né, a obesidade a partir do IMC de 30, isso, né? Mas, porém, chega, como eu falei antes, chega cliente lá com sobrepeso, né, de 26, 27, com um percentual de gordura muito maior até do que um paciente com obesidade grau 1. Então, nós temos a obesidade grau 1, a obesidade grau 2, a obesidade grau 3 e a obesidade mórbida, que é a mais prejudicial para a saúde.
Quando é reconhecida a obesidade mórbida? Quando é que chega nesse estágio aí?
Então,
normalmente, André, o paciente, você quer saber assim, quando é que eles chegam ou se eles reconhecem que chegam?
Não, quando o paciente chega, por que é que tem esse nome? Obesidade mórbida.
É porque você vai, você chega no IMC de 39, né? Então, você chega lá e você vai pegar o seu peso, dividir pela altura, ao quadrado, e vai dar o seu IMC, tá? Mas, aí sim...
Tem pacientes que chegam com mais do que isso, até, como eu tinha comentado com vocês, do paciente que eu acompanhei com um super obeso, na verdade, que a gente chama, né? Tem até um programa no
tem, na, já assisti.
Pronto. Os mortais. Um ouvinte mandou pra mim aqui uma foto que eu te mostrei aqui fora do ar, claro, não vou fazer isso no ar, e ele tá me dizendo aqui que o IMC dele é 52.
Exatamente.
O IMC dele é 52.
Exatamente. Sim. Pode se dizer assim, ele tá no caminho do super obeso, né? Então, ou seja, quase no super obeso, e é pronto.
Nessa não, viu, gente? Não, nessa foto.
Mas assim, André, se ele quiser de verdade, ele consegue. Eu não acredito em ninguém que não consiga.
Ele só me falou um negócio aqui. Sim. Só não como verduras nem legumes.
Aí onde está o problema. E a grande maioria, né, de pacientes com obesidade grau 3, grau 4, e nem precisa, porque tem um paladar infantil. Né? Como eu falei logo no início, nós temos fatores ambientais, que é a proposta que os nossos pais, da introdução alimentar e da aceitação. Aí uma boa para ele realmente, de fato, é começar a fazer as alimentações, mas, por exemplo, eu quero uma panqueca, mas eu tenho uma panqueca de espinafre, eu tenho uma lasanha, eu posso fazer uma lasanha com um repolho. E por incrível que pareça, é muito mais saboroso. É sério? É sério? É um muito desafio, mais saboroso. Ele riu.
Ele olha pra mim.
É um desafio.
Eu sou a cobaia. Você quer que ela traga o prova? Eu vou fazer prova também.
Gente, não é ruim. Se tiver alguém aí, pode perguntar.
É um desafio.
Não é?
Eu achei interessante. Dessa foto que ele mandou pra você, André.
A minha morena faz um negócio desse de vez em quando em casa, bicho.
Maravilhoso.
Entendeu? Aí não, bicho, aí ela pega um negócio lá com umas bananas e bota lá e tu quer, eu não quero não, esse negócio já cheira ruim. Entendeu? Disse, mas você não provou. Você tá que nem menino. Você falou uma coisa agora que você falou infantil aí?
É, o paladar infantil.
Pronto, é isso, bicho. Se não tiver um cheiro bom nem uma aparência boa, pai, não vai não.
É isso mesmo.
Entendeu? A gente olha assim, é que nem menino mesmo.
E o sabor tem que estar bom mesmo. Porque ele já tem a dificuldade, é um desafio pra ele. Então, se fizer algo que não tem um sabor legal, eles não vão conseguir. Vai ser muito mais difícil.
Sim.
Uma coisa do com relação aos super obesos, assim, quanto mais obeso você é, uma coisa bem temida no meio da vascular, que ficou famoso na época do Covid, por exemplo, são os quadros de trombose.
Sim.
Com embolia pulmonar. Uma coisa muito interessante é que quanto mais você é obeso, maior a chance de você ter trombose. Por incrível que pareça, existe uma produção maior de substâncias procoagulantes e que atrapalham a parte de dissolver coágulo que a gente tem. Nós temos um controle entre o sangue mais fino ou o sangue mais grosso. O corpo, ele controla essa fluidez do sangue. Isso oscila, óbvio, de acordo com as oscilações hormonais da gente, por exemplo. Por isso que a mulher, quando está no período da TPM, aquele período que a mulher fica bem mansa, ela sente mais período, a insuficiência venosa, quem tem varize, nesse período que antecede a menstruação por causa do pico hormonal. E aí o sangue torna mais grosso. No caso do obeso, o próprio excesso de gordura é capaz de produzir substâncias pró-inflamatórias, e essas substâncias pró-inflamatórias, ou anti, na verdade, fibrinolíticas, na verdade, que ela, quando ele é antifibrinolítico, ele facilita a coagulação. Então, o paciente cada vez mais obeso, ele aumenta a chance de ter trombose. Então, isso é que tem que ser combatido, porque às vezes o paciente pode ter uma trombose pelo simples fato da estase dele, da parada dele. O paciente é tão obeso que ele se move pouco, fica mais sentado ou mais parado, até em pé mesmo, dependendo do tipo de atividade. E aí a chance que ele tem é de ter uma trombose na perna, trombose na panturrilha, trombose na coxa, trombose no pulmão, dependendo do tipo de trombose que ele tenha, por conta dessa obesidade. Então, isso é uma outra causa complicada da parte vascular, da parte da doença venosa, que pode, exatamente, da parte das varizes, levando em consideração o paciente que tenha ou não varizes. Mas quem tem varizes e tem obesidade, tem um fator a mais para ter trombose do que aquele paciente que tem varizes, mas não é obeso.
É porque é um extravasamento e a sobrecarga, né?
Existe, exatamente. E aí, como ele... O sangue, ele tem que ter uma velocidade para que ele não coagule ou não facilite a coagular. A partir do momento que o sangue não consegue subir rápido, ou ele vai subindo mais lento por conta dessa compressão abdominal, cada vez que ele é mais obeso, pesa mais, então o sangue vai mais lento. E como o paciente que tem varizes, a variz é uma veia tortuosa, a maioria das vezes permanentemente tortuosa, o que é torto anda mais devagar, que ele não consegue subir num caminho reto. Então, essa lentidão somada a essa tortuosidade da varize dá tempo do sangue ficar cada vez mais lento e coagular naquele local. E aí o paciente tem maior chance de ter trombose, quem é mais obeso.
É, Ana Paula Salles, primeira dama do Doutor Aquiles, diz o seguinte: todo alimento que nos transforma não é bom, é maravilhoso. Todo alimento que nos transforma, ele não é bom, é maravilhoso. Esse é o trabalhar da mente. Se liga, Peps.
Rapaz, tá demais, tá um poeta. Foi, né? Moleque. Morena, um beijo. Te amo.
Beijo pra mais tarde. Peraí. Então, Ariane, como é que a gente faz pra emagrecer? Você falou um monte de coisa aí que eu. Um monte de guloseima aí, né, bicho? Ela falou, só faltou o valor do brigadeiro, do pudim.
Mas também tem.
E é? Olha, bicho. Rapaz, faça isso aí, não, rapaz.
Chegou a hora.
Chegou,
né?
Chegou a hora. Daqui a 15 dias eu vou chamar ela de novo.
É o jeito. Vamos animar.
Então, Ariane, como é que emagrece comendo, entre aspas, tudo que gosta? Não é bem assim, vamos lá. Ela deu aquele olhar pra mim. Eu percebi.
Foi olhar aquele olhar 43.
Foi. Que tudo que gosta, explicar, né?
Não é bem assim.
Porque se for tá tudo vendo? Que gosta, vai colocar o macarrão ali o tempo todo, né?
A pizza.
Então, assim, são substituições.
Tá.
Né? Você vai, por exemplo, você vai fazer uma pizza, por exemplo, você vai pegar grão de bico, riquíssimo ali em proteína. Né? Então, são substituições. Muita gente fala, por exemplo, do açúcar. Né? Então eu vou pegar o açúcar convencional e vou trocar pelo açúcar mascavo. Aquilo ali é fake, né? Porque o açúcar, a diferença do açúcar branco para o açúcar mascavo é nada. A diferença é que o branco não tem vitaminas e o mascavo tem totalmente ali vitaminas. Então a gente troca, a gente vai entrar ali no xilitol, a gente vai colocar realmente de fato o adoçante natural. Então são substituições e ele vai construir com aquilo que ele tem. E dá super certo.
Tá. Outra coisa que a gente aprendeu quando era criança é Sim. que o leite da vaca, né, era uma coisa que era quase que obrigatória pra gente tomar. Eu cresci ouvindo isso.
É verdade.
Tive até um professor na quinta série que dizia o seguinte, que criança que não toma leite não é inteligente.
Eu ainda achava isso. Não,
né? É. Então, eu queria saber que isso mudou. E teve uma médica que veio aqui com a gente, alergologista, doutora Lúcia França, inclusive, né? Sim. Querida Lúcia França, que ela disse o seguinte: André, leite de vaca não foi feito pra gente tomar.
Tá? É muito rico em inflamação.
Porque é muito rico em inflamação. Uhum. Aí eu falei, mas peraí, mudou tudo. Ela disse, mudou muita coisa. Como carne vermelha não foi feita pra gente comer. Entendeu? A digestão dessas carnes é mais difícil. Por exemplo, quem tem problema como eu tive, né, de intestino, como diverticulite e um problema assim relacionado, os médicos dizem, olha, É mais fácil você comer o seu camarão, que é mais fácil de digerir, apesar de ser inflamatório também, porque a carne vermelha, ela tem uma digestão mais difícil. Então, doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do leite, que as pessoas estão se empanturrando de leite aí agora.
Do
aí
leite, descobrindo, do queijo.
Isso, estão descobrindo o quê? Intolerância à lactose. É, bicho. Entendeu?
Mas, então... por si só, não é nem a intolerância à lactose por si, né? É o leite em si, riquíssimo em gordura, né? Então... ele vai aumentar ainda, vai aumentar a gordura, vai aumentar o processo inflamatório, vai aumentar a retenção de líquido.
Lascou.
E lá a primeira coisa que a gente faz é retirar o leite. Para desinflamar é retirar o leite e retirar o queijo.
Do não nosso saber, leite. Não saber.
Lasquei-me.
Bom, da parte inflamatória, vou falar mais uma com relação à parte da obesidade. As varizes, André, tem os graus, né? Tem 5 estágios da doença venosa, de 1 a 6. Então, onde o 6º grau é úlcera aberta, né? Então, quando você classifica o paciente de acordo com a evolução da varize no paciente obeso, existe sempre. O paciente mais magro, não. O paciente mais magro, existe uma evolução cada vez regular, ou seja, iniciou a doença venosa, a varize, que é uma questão inicialmente de cunho mais genético, mas o dia a dia do paciente. E some-se isso a umas comorbidades, por exemplo, a obesidade. Então, quando o paciente é obeso, sempre que você vai classificar ele, alguns trabalhos já mostram que o paciente, sempre que você classifica ele, ele está num estágio avançado da doença venosa. Por quê? Porque o paciente mais magro, ele tem uma evolução mais lenta por conta dessas complicações que a obesidade dão no corpo do paciente, de compressões das veias e de inflamações que o excesso de gordura dá. Então, cada vez que você vê um paciente mais obeso, ele tem chance... isso aí, das varizes. Cada vez que você vê um paciente mais obeso, ele tem chance maior de... ter trombose, chance maior de ter dificuldade muscular, da força muscular diminuída, chance maior de ter um aumento do grau de varize na perna dele. Que grau de varize? Cada vez que você compara um paciente com varize mais magro e um mais obeso, o mais obeso sempre estará num grau acima. Ou seja, as complicações das varizes que podem acontecer, vai acontecer primeiro no mais obeso. Tipo o quê? Para homem e para mulher, mudança da cor da pele da perna, chama dermatite ocre, que é uma dermatite escura. Essa mudança de coloração, o paciente diz: doutor, eu estou triste. Pronto, ontem eu atendi uma paciente que veio chorando no consultório, porque para homem não, homem é jacaré, homem geralmente não liga muito para essas coisas não, mas antes, hoje em dia está começando a mudar, mas acredite, a mulher... A paciente estava realmente desesperada porque a perna dela, da metade da canela para baixo, da metade da perna para baixo, estava literalmente meio escura, já por conta de alteração da própria pele em decorrência da doença venosa. E era uma paciente realmente sobrepeso para obesidade grau 1 ou 2. Grau 2 ou 3. Mas
pouco, né?
Exatamente.
Para poder chegar nesse nível.
Exatamente.
Se a gente for pensar assim de forma racional, eu acho
sim,
pouco, né?
Sim, mas acredite, essa complicação mais dela, que já é quando chega nesse estágio de mudar de cor, que chama dermatite ocre, que é essa mudança de coloração da pele, isso já é um estágio de doença venosa grau 4. É o CEAP, que classificação, grau 4. O paciente já existe, por exemplo, um edema natural, por conta do excesso de pressão na perna. E aí, a que se deve essa mudança de coloração? Isso são gotículas microscópicas de sangue ao longo do tempo, que vão pigmentando a pele da perna com o passar dos dias, meses e anos.
E tem uma descamação ali.
Exatamente,
né?
Mas por que é assim? Por que o paciente, às vezes, que tem doença venosa, diz: doutor, minha pele é sempre ressecada? O que é que acontece? A pele respira. E o sangue da gente está no nosso corpo, é quente. Então, onde eu tenho maior acúmulo de calor, eu tenho maior transpiração. Então, quando acumula mais sangue embaixo, eu esquento mais a perna, transpira mais, então a pele começa a ficar mais ressecada. porque eu... Pô,
manda
bala.
Uma pergunta.
Manda bala.
É, eu tava vendo algumas coisas sobre, não sei se tem a
ver. Pô, vá.
Mas, geralmente, quando a gente esquenta, a gente tem manta lá na clínica,
sim,
é estética.
Sim.
Então, pra quem não sabe, a manta é uma manta térmica e gera calor.
Sim.
Geralmente, se gerar muito calor em membro inferior, em uma perna assim, ou que tem muito varizes, ela vai aumentar,
sim,
vai
piorar a dermatite?
Isso. Não. Ou a retenção de líquido?
Não.
O processo inflamatório?
Não, não. Normalmente, o que acontece? O que causa, o que gera esse quadro aí da dermatite ocre, não é apenas uma dilatação, porque a veia, ela pode se dilatar até 8 a 9 vezes o diâmetro normal dela. Dilata. Ela pode dilatar tranquilamente. Mas o que é uma varize? Uma varize é uma veia doente.
Uhum, enfraquecida?
Oi? Não, é uma veia doente. Ela não consegue retornar o sangue normalmente para o coração. Então, por quê? Porque ela é tortuosa e ela, a válvula que controla essa subida do sangue, sem mantê-la lá embaixo, aí o aumento, ela mantém permanentemente um acúmulo de sangue embaixo, próximo do tornozelo, aumentando a pressão. Essa pressão dentro da veia é que faz com que os poros da veia, literalmente, saem sangue da veia para a gordura da perna. Não é só pela dilatação, então se você aquecer a perna, não é só por conta disso, mas é a pressão também. Tanto é que, assim, quando você está deitado, você não vai ver muito isso. Assim, o paciente não evolui por uma diminuição de pressão. Quando a gente está em decúbito, ou seja, está dormindo, está deitado, ou está com a perna descansando, não vai ter tanta pressão por conta da gravidade. Mas quando você vê um paciente com dermatite ocre, no mínimo, ele tem um trabalho que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado. E aí aumenta a pressão lá no tornozelo, a maioria das vezes, que é mais de 90 milímetros de mercúrio, a maioria das vezes. E essa pressão mantida continuamente, somada também à obesidade, que vai aumentar mais ainda essa resistência de subir o sangue, a veia fica com tanta pressão dentro dela que ela literalmente sua sangue, posso dizer assim, porque ela sai pelos poros da veia e pinga na gordura. Isso uma vez, duas vezes, três vezes, é como se fosse um micro hematoma que vai ser absorvido. Mas isso, um mês...
recorrente.
Exatamente, um mês, um ano, dois... É por isso que você nunca vai ver dermatite ocre em paciente com insuficiência venosa recente. Não tem. Ela progride até chegar num grau 4, que é o grau 4, é quando a doença progrediu, não houve tratamento, e aí ela começa a pigmentar. E aí ele não nota, por quê? Porque essa pigmentação acontece de forma espaçada. É um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui, mas vai chegar um momento que ele vai concentrar. Aí, até um paciente chegou pra mim e disse: doutor, isso aqui eu juro pro senhor.
Faço não.
Não judi, não. disse: doutor, isso aqui não é grude, viu? Isso aqui não é grude na minha perna. Uhum. Eu quero entender por que ela tá pintada desse jeito. E é justamente a maioria dos pacientes que vem pra mim com dermatite ocre, boa parte pelo menos, é sobrepeso ou obeso. É difícil encontrar uma dermatite ocre em paciente magro. Eu encontro, mas a maior parte, né, das vezes é sobrepeso e obeso.
Pois é, esse fenômeno que você falou aí de suar sangue, me veio na mente, não tinha... A última vez que eu vi sobre isso é um fenômeno que foi descrito na Bíblia, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, né? Quando ele estava orando, pedindo para que Deus o poupasse, né? Daquilo, um fenômeno chamado hematidrose, né?
Isso.
Que é o fato de você suar sangue. E uma vez eu fui pesquisar sobre isso, doutor Tiago, os escritos aqui dizem que é possível um ser humano suar sangue quando ele está submetido a um estresse, uma pressão muito grande, uma tensão psicológica. Você pode depois explicar isso aqui em outra entrevista. Rapaz, bicho, não faça isso não, bicho. Isso é maldade. Sexta-feira, 9:30 da noite, o cara terminando a entrevista aqui, uma saguaninha vem aqui pertinho de mim. Faça isso não. Eita, miserável. Aí, esse fenômeno é hematidrose, né? Quando Jesus suou ali, gotas de sangue ali, por conta do sofrimento que ele estava passando. Não sabia que o problema venoso poderia provocar esse sangramento assim.
Acontece. Aí, sempre me pergunto, né, isso, por que que fica? Eu sempre explico que não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, entendeu? Essa pigmentação. Exatamente. É interna, é de dentro para fora. E o que sobe é o pigmento, porque o ferro Não é uma pigmentação vermelha sangue, não é? Porque o que faz parte, a hemossiderina, que é o que faz parte do sangue, da formação, tem o ferro nela. E é como se fosse um ferrugem na perna. Portanto, é que não é vermelho. Você olha a coloração da perna, não é vermelho. É tipo um marrom café. Porque é o ferro mesmo que contém na hemoglobina que fica pintando a pele. Aí essa pigmentação, passados dias, meses, anos, aí é que o paciente começa a notar quando ele concentra, que aí começa a pintar realmente, geralmente no tornozelo, lá embaixo na parte interna da perna. Aí ele começa a notar aquilo e dali se alastra.
Ok. Aí, muito bem, um abraço aqui a Luciana Lira, que diz o seguinte: muito boa a explicação de vocês, estão de parabéns, obrigado pela participação aqui, Luciana. É, só maldade aqui. Eu quero agradecer aqui a presença daqui da Ariane Feijó. Doutor Tiago Feijó, obrigado pela vanguarda aqui, pela retaguarda aqui, né? E também obrigado também ao doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Aquiles, 3530-8440 para marcar com você. Doutor Aquiles está atendendo só um dia ali no
sindicato. Só segunda-feira.
E no consultório os restantes dos dias. E Ariane, o telefone lá novamente para quem quiser marcar a sua avaliação.
É 9951-5785.
99951-5785, tá aí na tela, viu, gente? Quem quiser seguir, tem vários cases de sucesso aí, ó, gente que perdeu 35, 13, 28. Eu quero ver como é que eu vou botar minha foto ali, né?
Vale a pena, Andrézão.
É, vale a pena ver de novo aí, né, esse negócio aí. Eu quero agradecer muito a vocês, foi muito bacana. Você tá vendo, foi 9:30, você nem reclamou.
Foi não, tranquilo.
Foi desse jeito.
É triste ser modesto, é triste.
É, pois é. 9:30, ela tá aqui, tranquila. Parar umas 2 horas aqui, né?
Gostei. Entendeu? Muito. Descobri coisas que eu não sabia, principalmente do leite, que eu sou um lobinho pra tomar leite.
Tá vendo aí?
É.
Nem precisa ir lá. Ó. Que é essa? Pois é. Tá vendo? Passou um ano todinho eu no teu pé, né? Obrigado, Ariane. Foi muito bacana, tá? E assim, a ideia que a gente teve aqui, falando no intervalo, foi muito legal de trazer. Numa próxima oportunidade ainda, se der tempo ainda em 2022, o Arimatéia aqui, né, seu paciente que perdeu quantos quilos?
Fechou em 55.
Agora. 55 quilos o cara perdeu, gente. O cara perdeu quase eu. Eu peso 82, o cara perdeu 55, pronto. Quase o cara perdeu eu. Aí, meu amigo, fica muito difícil trabalhar desse jeito, né?
Se machuca.
Ariane, obrigado. Foi muito legal. Muito legal, obrigado.
Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. E desculpa, eu tô muito nervosa ainda.
A honra é nossa. Pelo amor de Deus.
Doutor Tiago Feijó, psiquiatra que tá aqui também, doutor. Depois, condição coercitiva. Deus abençoe a você, a toda a sua família. Tchau.